A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Na semana encerrada no sábado, dia 14 de agosto, sinais de alerta sobre o avanço da campanha de imunização contra o coronavírus tomaram conta do noticiário aqui no Brasil. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro suspendeu a aplicação de doses por 2 dias. Do governo de São Paulo, vem reclamações sobre a insuficiência na entrega das doses por parte do Ministério da Saúde. O consórcio Nordeste suspendeu a aquisição do imunizante russo Sputnik V. Tudo isso aumenta o temor sobre a lentidão do Plano Nacional de Imunização, principalmente frente à variante Delta, que é mais infecciosa e mais rápida para se propagar. Hoje, esse é o tema do podcast A Covid-19 na Semana, a parceria entre o Brasil de Fato e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, em que a gente se reúne para conversar sobre os principais destaques do combate à pandemia nos últimos dias. Quem está conosco hoje é a Natália Neiva, médica de família e comunidade e que atua também na Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Nath, obrigada mais uma vez, bem-vinda de volta, valeu por estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço, Nara, é um prazer contribuir novamente com o podcast.
E vamos nessa, Nath. Olha, para citar apenas algumas cidades que nessa semana anunciaram suspensão ou paralisação parcial da aplicação de doses, a gente tem, além do Rio de Janeiro, Belém, João Pessoa, Florianópolis, Campinas, Bauru, Santos, Juiz de Fora, na semana passada Maceió, e essa lista é maior. Isso é só o que a gente fez assim rapidinho, um compilado, para passar aqui para os ouvintes. Mas em qualquer pesquisa, até na internet, não precisa nem estar antenado nos números, a gente já nota que a situação parece que está mais grave do que antes. E de fora do Brasil, vem esses alertas sobre os países em que a variante Delta está puxando para cima as infecções e as mortes. O impacto da variante é mais dramático entre quem não está vacinado, mas há crescimento, inclusive, em nações com índices razoáveis de imunização. 2 exemplos, Estados Unidos e Israel. O Brasil tem hoje cerca de 22% da população totalmente vacinada. A gente já conseguiu aplicar pelo menos uma dose em mais da metade dos cidadãos e cidadãs. Nath, pelas lições que vêm dos outros países do planeta que estão combatendo e tentando dar conta da variante Delta, o Brasil está num bom caminho? Essa porcentagem de 22% é suficiente para deixar a gente seguro de alguma forma, Nath?
Não, a gente volta a falar da questão da vacina ser uma proposta coletiva para controle da pandemia. Então, só vai ter um efeito mesmo mais efetivo quando se atinge uma taxa que seja superior a 70% da população totalmente vacinada. Que a ideia da vacina é construir um bloqueio que se faz à propagação do vírus. A gente sabe que as vacinas elas não conseguem controlar 100%, nem as que demonstraram maior taxa de eficácia, como a Pfizer, que chegou a 90%, mas não há vacina que chegue a 100% do controle da transmissão viral. Então, o necessário que se faz é que se tenha uma grande quantidade de pessoas, de 70% a 80%, e agora colocando a questão da variante Delta, se coloca para mais, inclusive, esse número, para a construção de uma barreira mesmo, em que pessoas vacinadas consigam impedir a transmissão do vírus para outras pessoas. Então, os 22% ainda fica muito aquém quando se usa a vacina como única forma, ou até mesmo como a única aposta de controle de uma pandemia. E aí a gente pode pegar, como você estava citando antes, os países mesmo, Estados Unidos, Israel, que avançaram na taxa de imunização nos últimos meses, mas agora vivenciam os períodos de surto. Acabaram também cometendo um erro, que foi avançaram na taxa de imunização, que é excelente, foi cumprida a tarefa, mas ao mesmo tempo teve uma liberação precoce das medidas individuais, né, do uso de máscaras, da questão das aglomerações, que de fato é um erro quando se pensa que as vacinas elas não são 100% efetivas enquanto barreiras de transmissão. Então isso pode inclusive confundir, até mesmo jogar mais água, né, na caldeira e mais lenha na fogueira para quem acha que as vacinas elas não são efetivas na transmissão. Mas é que de fato sozinhas elas não conseguem fazer o controle da pandemia, né? São necessários a combinação de fatores que a gente já vem trazendo aqui, reforçando a cada episódio, que é vacinação com uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, ou mesmo quando se tem um período que, já analisando, né, pensando na questão da piora dos indicadores, o lockdown que é necessário para os momentos de planejamento para uma gravidade que vai ser enfrentada no sistema de saúde.
Tudo isso preocupa. Quando a gente escuta uma das maiores cidades do país, Rio de Janeiro, dizendo que é o epicentro da variante Delta no Brasil e que não está recebendo vacina suficiente. Quando a gente ouve o governo do maior estado do país, São Paulo, falando que está recebendo menos vacinas do que recebia antes. Quando a gente ouve capitais importantes dizendo que tem que paralisar a aplicação dessa ou daquela vacina, da primeira ou da segunda dose, e diminuir o ritmo da campanha de imunização. Frente à Delta, é tudo muito grave. A gente não, o que a gente tinha que estar fazendo era avançar mais ainda o ritmo da campanha, né, Nath?
Com certeza. Eu acho que uma outra coisa que você, inclusive, já pontuando, que são capitais, quase todas as cidades têm aeroportos internacionais. E o Brasil foi um país que não fechou o espaço aéreo. Então, você pensa que a gente está lidando com uma variante Delta, que é uma nova variante, já afirmado a maior transmissibilidade dela comparada com a Gama, que é a variante de Manaus. Então, já tem uma piora do cenário. E isso ainda com uma circulação que permanece de pessoas vindo para o Brasil frequentemente, né? A gente foi um país que não fez qualquer tipo de controle com relação aos outros países, inclusive com a própria Índia, quando a gente já estava colocado a questão da variante Delta acometendo a população indiana. A outra, não se faz quarentena na chegada. Então, além dessas cidades enfrentarem a falta de vacinas para a proteção da sua população, ainda tem a questão dos aeroportos internacionais que continuam funcionando com embarque e desembarque de passageiros estrangeiros o tempo todo. Então, é um cenário perfeito, né, para se fazer uma combinação. É uma população que se não faz a segunda dose, ou que se não chega nem a fazer a primeira dose, continua suscetível a ser contaminada, e sem proteção, sem imunidade qualquer, você também junta com as pessoas que estão vindo de outros países para construir um cenário ótimo de novas variantes, né? A gente sabe que as novas variantes, elas surgem justamente nesse período. Então, se tem uma infecção acelerada, né, uma transmissão acelerada, o vírus, ele faz mutações e começa a encontrar ambientes para conseguir se readequar ou se melhorar na sua própria capacidade de sobrevivência, né, em determinados meios. Então, é isso que pode acontecer, inclusive, nessas próprias cidades, que são capitais, que aglomeram uma quantidade de pessoas, e não só aglomeram uma quantidade de pessoas, como aglomeram pessoas em péssimas condições de moradia, como a gente já sabe, em péssimas condições de transporte. As imagens de metrô e ônibus, Rio, São Paulo, Belém, sempre vem à cabeça, e ainda com seus aeroportos funcionantes, com uma movimentação do espaço aéreo, nos aeroportos, no turismo, é também muito intensa. Realmente é uma questão preocupante, Nara.
É, o que a gente está querendo trazer aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente é o seguinte: o Brasil não pode arcar com nenhum atraso na vacinação, nenhum. A gente já está vacinando devagar, era para a gente estar correndo atrás dessa vacina, aproveitando que a variante Delta ainda não está causando um impacto muito grande no ritmo de crescimento da Covid, a gente ainda está com um ritmo descendente. Mas precisamos sempre lembrar, não estamos nem perto dos melhores momentos do ano passado, inclusive estamos muito próximos ao que de pior a gente viveu em 2020. Então é por isso que a gente insiste tanto que esses atrasos na vacinação, essas suspensões nos municípios, esses alertas dos estados, olha, não está vindo vacina suficiente, tudo isso é coisa que o Brasil não pode bancar. A gente tinha que estar correndo para terminar essa vacinação o mais rápido possível, aproveitando que a Delta ainda não está causando os estragos que ela causou lá fora. E lembrando, a gente estava falando disso antes de gravar, né, Nath? O vírus está sempre 15 dias na nossa frente, né, Nath? Neste momento, o Brasil já pode estar vivendo a ascendência de números e a gente não sabe ainda, porque esses casos ainda não estão documentados, ainda não estão registrados. Não tem como fugir dessa corrida, né, Nath? Vamos chamar de corrida, o vírus realmente está na nossa frente.
Sim, com certeza. E é sempre importante lembrar, a epidemia, ela funciona em ondas, né? A pandemia, ela está funcionando em ondas em todos os países. Ela não está um platô permanente desde quando começou. Então, a descendência, ela é um evento já esperado, já passamos por isso, inclusive, já vivenciamos momentos de controle, em que, inclusive, foi-se muito comemorado, dezembro estava ali, né? Se a gente for resgatar isso na memória das pessoas. Em dezembro estava se apostando, em final de ano, Natal, 2021, com um outro cenário, outras perspectivas, e o que se vivenciou foi um 2021 muito pior. Então, com uma onda muito acelerada, nova variante, caos, crise de oxigênio, por mais que tenha um cenário vacinas que traz muito otimismo, Ainda assim, temos questões, temos problemas na distribuição, que é o que estava sendo comentado agora, né, pela gente mesmo. Temos, inclusive, as medidas não restritivas. Então, se a gente for olhar somente para a descendência, achar que a descendência ela vai ser até o final e não vai ter ascensão mais, é um comportamento, inclusive, ingênuo, né? Aí eu acho que uma outra coisa é se os epidemiologistas estivessem no poder, se eles estivessem dando conta mesmo de assumirem o papel de gestão desse governo que a gente já viu que não é, que está acontecendo, né, está em outras mãos, em mãos mais irresponsáveis. De fato, essa perspectiva do caráter dinâmico da pandemia que tem sempre sido colocada desde o início, então o que é hoje é o que é hoje. Então os próximos dias eles vão ser determinados por um conjunto de fatores que é o que a gente já sabe, vacina, medidas restritivas, aglomerações, controle de espaço aéreo, controle de fronteiras, tudo isso influencia na questão da transmissão do vírus. Não é um desejo e não é uma força sobrenatural que controla e mantém essa curva sempre para baixo. Então agora é um momento de queda, mas que se a gente não tem as perspectivas de controle que sempre estão sendo reforçadas, é a tendência mais uma nova curva, mais uma nova subida, que vai vir com uma nova queda, que vai vir com uma nova subida. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que não é descendente para terminar, para encerrar. Ah, não existe uma perspectiva hoje que está sendo colocada a curto prazo de encerramento da pandemia. Acho que, inclusive, anunciar isso é até uma certa ingenuidade ou mesmo uma notícia falsa para as pessoas, porque isso não tem sido colocado em nenhum lugar do mundo.
É, e a gente vê aqui no Brasil prefeituras, governos e o governo federal de vez em quando soltando, no fim do ano vai ter festa, no carnaval vai ter isso. Inclusive, já que a gente está falando nesse assunto, essa semana lá no Palácio do Planalto, houve uma cerimônia, né, do presidente da República com outros políticos, outras personalidades, em que foi anunciado que o uso de máscara era opcional. Não contente, o governo federal essa semana ainda veio com uma fala do Ministério da Saúde antecipando que até o fim do ano o brasileiro vai estar livre do uso de máscara, ano que vem nós vamos estar livre do uso de máscara. Até Israel não conseguiu fazer isso, né, Natália? Não tem por que o Brasil achar que tem algo especial acontecendo no nosso país e que a gente pode abrir mão das medidas de prevenção e mesmo assim essa trajetória descendente vai continuar e a gente vai estar livre das máscaras daqui 5, 6 meses. Não é assim que a pandemia funciona. Quanto de credibilidade que a gente pode dar para um governo desse, Nath, que fala em plena pandemia da Covid-19 com uma variante que é mais rápida na propagação dentro do Brasil, aumentando os números no mundo? Parece um filme repetido essa insegurança que a gente tem em relação ao governo federal na Covid, né?
Parece sim. E é como se a gente olhasse para os outros exemplos e falasse, vamos fazer igual e vamos ver se vai dar um resultado diferente, como se fosse um teste. Porque é isso que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos avançou numa campanha vacinal muito bem, cumpriu a tarefa deles, só que o CDC orientou, teve repórter tirando máscara ao vivo, um grande show lindo, deu uma falsa segurança, e agora novamente retomando com a transmissão. Israel é a mesma coisa, né? As pessoas voltaram a não usar máscaras na rua, e olha só o que deu. Então, de fato, inclusive anunciar, tomara, né? Vamos colocar aqui, vamos confiar, né? Quem sabe... a gente consiga atingir uma taxa de vacinação de 60% até o final do ano, nesses próximos 3 meses, que ainda é uma taxa pequena, mas é uma taxa bem sucedida quando se pensa no contexto latino-americano e tudo, mas vai ser ainda pequeno, então fazer esse anúncio de retirada das máscaras é quase que propagar uma festa onde não tem condições de ter. De fato, é uma irresponsabilidade, e a gente está vendo países, Europa, por exemplo, população vacinada, estão chegando a bater metas, só que, infelizmente, não dá para fazer isso. A vacina não é a única responsável pela solução da pandemia. Existem outros elementos que a gente não pode esquecer, e uma delas é a máscara, né? É a barreira que se faz ali com relação à eliminação do vírus e à contaminação própria das pessoas. Então, eu não elimino se eu estou contaminada e me protejo também, caso eu não esteja contaminada, de pessoas que estão ao redor. Então, não tem como, assim, não dá para negar ainda, é muito cedo para dizer que elas vão ser abandonadas. Elas fazem parte do nosso visual, não porque a gente quer, mas porque é uma questão de segurança e de manter as nossas vidas preservadas.
Não dá para passar o carro na frente dos bois de maneira nenhuma. Gente, todo mundo ficou emocionadíssimo quando viu aquela cena de Israel das crianças na escola comemorando tirar a máscara, né? A gente fica emocionado quando lembra até hoje. mas não dá para ser irresponsável nesse momento, principalmente se você está no poder público, tem que gerenciar uma crise desse tamanho. Queria agradecer a sua presença aqui no podcast mais uma vez, conversando com a gente sobre esse assunto importantíssimo, Nath. Valeu mesmo, viu, pelos esclarecimentos e pelas considerações.
Eu que agradeço, Nara. A gente tem que estar sempre também se atualizando, né, e reforçando algumas questões para, de fato, não deixar o caminho degringolar, né? Pode ser que a gente esteja chegando a um momento de sucesso com a vacinação, estamos avançando, de fato, 1 milhão de pessoas vacinadas por dia é uma coisa a ser comemorada, mas não dá também para jogar, de chutar o pau da barraca com isso. Então, mantendo mesmo as orientações, educação e saúde para a gente conseguir avançar.
É isso aí, Nath. Obrigada, viu? Valeu mesmo pela presença. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima.